Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando pela audiência com a Associação Nacional dos Industriais Laticínios, a ANIL, que solicitou ser ouvida nesta comissão para abordar a situação, as perspectivas e algumas das questões que atualmente preocupam mais o setor. Hoje, representada aqui pelo seu Presidente da Direção, o Sr. José de Oliveira Marques, o Vogal da Direção, o Engenheiro João Santiago, e a Sra. Diretora-Geral Maria Cândida Marremaque. Dou-vos as boas-vindas. Antes de mais, bem-vindos à nossa comissão, deixando um pedido de desculpas, porque, de facto, foi mais tempo que mediou entre o vosso pedido e aquele que temos, efetivamente, esta reunião, mas foi por questões de agenda que, por vezes, tal é o fluxo de trabalho, não é possível e vamos tentando ouvir toda a gente o mais rapidamente possível, também é o vosso caso. Naturalmente, já vos foi distribuída a grelha de trabalho. Dispõe de 10 minutos iniciais para expor a situação. Portanto, tenho a palavra. Perguntava quem ia intervir em primeiro lugar. Só para nós aqui deixarmos registado em áudio. Nesse caso, a Sra. Diretora-Geral começaria, a Maria Cândida Marremaque. Doutora, faz favor.
Muito bom dia a todos e começo por agradecer em nome da Associação e dos elementos da Associação aqui presentes estarmos aqui para vos trazer um bocadinho daquilo que é a situação atual do setor, porque acho que é importante, por ser um dos setores principais da indústria alimentar, trazer-vos aqui como estamos e depois trazermos também algumas preocupações que temos, não trazermos todas, porque o tempo é pouco, mas trazemos algumas das preocupações que temos e que dentro desta casa podem ser efetivamente endereçadas e ajudar o setor a proliferar. Ora então, eu começaria por uma breve abordagem com alguns indicadores da indústria. Eu preparei aqui muito sinteticamente estes indicadores para que possam ter alguma noção de como estamos. A indústria de leite e laticínios é um pilar essencial, como eu disse há instantes, da indústria alimentar, da economia nacional. Representa cerca de 11% daquilo que a indústria alimentar produz. Mantém-se basicamente neste nível já há bastantes anos. É composta por 334 empresas só de leite e laticínios, com um volume de negócios expressivos. Temos cerca de 6.500 trabalhadores diretos, mas o setor engloba mais de 650, o setor do leite, mais de 650 mil empregos diretos e indiretos. Por isso tem uma expressão grande naquilo que é a empregabilidade. No que toca à indústria de leite, nós podemos dizer, e podemos olhar ali para o mapa, e eu tentei mapear isto, a indústria é muito dispersa, ou seja, nós temos a indústria, o que é um fator determinante para a fixação da população nos diferentes territórios, por isso é um motor de trabalho e na dinamização das próprias economias locais. É uma indústria que está tecnologicamente bem adaptada, é uma que cumpre com as exigências legais que vão sendo emanadas por todos os órgãos comunitários e nacionais também, pronto, e tem efetivamente vindo a adaptar-se cada vez mais, e eu diria que é uma indústria muito à frente em termos de sustentabilidade, tem um bom desempenho ambiental, um bom desempenho social também, por isso trabalha bem nessas áreas. É uma indústria que aposta na inovação, ou seja, quando nós olhamos para um linear de supermercados, nós somos capazes de identificar muito produto lácteo, temos produtos lácteos para todas as necessidades, digamos assim, e continuamos a apostar no aumento do portfólio, por isso nós temos um portfólio bastante desenvolvido e as nossas empresas dedicam-se principalmente ao trabalho no mercado nacional, ou seja, o produto fabricado em Portugal destina-se maioritariamente ao mercado nacional e não fica tanto, tem pouco mercado industrial, digamos assim. Nós podemos ver que o país é muito assimétrico em termos de dimensão, nós temos muitas unidades pequenas no centro e no sul de Portugal, mais dedicadas à produção de leite de pequenos ruminantes, que nós hoje em dia até temos algum problema na produção de leite de pequenos ruminantes, e depois mais na costa e de Açores, temos a indústria mais voltada para o leite de vaca. Olhar só aqui para o que é a recolha do leite de vaca, por isso leite de vaca, nós recolhemos 98% daquilo que transformamos em leite de vaca, 1% de leite de cabra e 1% de leite de ovelha. Em 2023 nós tínhamos recolhido mais do que em 2022, este ano vamos estar ligeiramente abaixo, mas o leite produzido em Portugal mantém-se mais ou menos naquilo que era a cota leiteira que tínhamos designada até 2015. Não fugimos muito dessa média, não evoluímos, não temos uma produção muito maior. Aqui trago um slide onde mostro o que é a alteração daquilo que é as produções. Nós temos uma produção que estava mais voltada para o leite líquido, ou seja, para o leite de consumo, e hoje em dia o leite de consumo tem perdido alguma expressão, mas vemos os outros produtos lácteos a ganhar expressão, nomeadamente o queijo, que tem ganho expressão. Depois também temos aqui uma situação, aqui trago aquilo que se produz nas regiões, ou seja, a região dos Açores produz cerca de 30% do leite em Portugal e transforma, nomeadamente, pronto, a verde, nós conseguimos ver ali o que são as... Se olharmos para o queijo, efetivamente é o produto lácteo mais transformado nos Açores. Depois, em termos de consumo de leite e produtos lácteos, nós temos basicamente 62 litros per capita e no queijo, eu permitia-me chamar aqui o queijo é um dos produtos que tem vindo a subir consistentemente na alimentação dos portugueses e neste momento estamos quase a tocar os 15 quilos per capita ano. Ao nível dos preços no consumidor, nós vemos uma estabilização dos preços no consumidor, por isso nós temos conseguido incorporar muitos custos de contexto que têm havido. Em termos de comércio exterior, cada vez mais vemos um fosso da nossa balança comercial que se vai agravando, ou seja, aquilo que importamos e aquilo que exportamos, se em 2023 tínhamos um fosso de 390 milhões, neste momento só em queijo, que é o que eu vou mostrar já a seguir, temos cerca de 330 milhões de euros em termos de déficit. Por isso, o que é que eu queria destacar hoje aqui? Nós necessitamos de proteger o queijo nacional e vimos pedir aqui, no fundo, que tomem nota desta necessidade, porque nós temos uma importação muito grande de queijos. Os queijos pesam, no valor das importações, 49%, estamos a falar de 407 milhões de euros de queijo importado, exportamos 19%, ou seja, pesam 19%, e temos aqui, como referi, um déficit de 330 milhões. Nós temos queijo que entra no nosso país e que é fatiado e que entra muitas vezes nos concursos públicos, entra para as escolas, entra também diretamente para o consumidor e que é tomado como um queijo nacional e que não é. E por isso nós necessitamos de reverter um bocadinho esta situação, porque temos capacidade ainda para trabalhar. Necessitamos ainda também de proteger os termos lácteos. Ou seja, e quando eu digo precisamos de proteger os termos lácteos, porque é uma imposição legal, ou seja, os termos lácteos, estamos a falar, estão protegidos comunitariamente e necessitamos, efetivamente, não só pelos produtos concorrentes que assim trabalham, mas também porque, muitas das vezes, em termos daquilo que são os documentos legais, e eu trago aqui o exemplo da lista anexa ao código do IVA, nós temos referências a produtos que são concorrentes utilizando termos lácteos. E para nós isto não faz sentido, porque estamos a ferir o princípio da legalidade. Por isso, nós temos ali bebidas e iogurtes de base vegetal, e iogurtes de base vegetal não podem ser denominados iogurtes de base vegetal, e temos, por exemplo, também uma verba que diz produtos semelhantes a queijo. Os produtos vegetais não são semelhantes a queijo. Pronto, são um produto, muito bem, têm que estar no mercado, mas não são semelhantes a queijo. E isto não pode estar, porque confunde a autoridade, confunde o consumidor também. Depois também queria trazer aqui só mais um ponto que também é importante e que também pode depender aqui desta casa, que é muitos dos nossos produtos são penalizados, e eu trazia aqui para uma verba que foi retirada por força do Orçamento de Estado de 2012 e que não voltou a ser reposta, muitos dos produtos que nós que incorporam inovação estão hoje em dia a ser tributados à base de 23%. Ora, se a indústria pede inovação constantemente, se nós necessitamos de inovar e trazer produtos novos, não faz sentido que, por exemplo, produtos com corrimão, que já estejam com taxas a 6%, e os produtos lácteos que trazem nutrição, que permitem ainda trabalhar cada vez melhor, estejam a ser taxados a 23%. Por isso, nós necessitamos que seja reposta esta verba na taxa a 6%. E neste momento eu acho que ficaria por aqui, eram estas algumas das... São três preocupações macro, mas depois traria mais, com certeza.
Muito obrigada. Nos 20 segundos que restam, nós paramos, eu desconto o tempo que está aqui, que passou a mais. Nos 20 minutos que restam, pergunto se ainda querem acrescentar alguma coisa ou deixam depois para a parte final nas respostas. Então, muito obrigada já por esta apresentação inicial. O tempo realmente é curto, mas também se entenderem depois deixarmos a apresentação, esses documentos nós distribuiremos pelos deputados, pelos senhores e senhoras deputadas, que vai permitir que depois possam ver com mais atenção as vossas preocupações, naturalmente. Fim desta esta primeira parte da audição, da audiência, passamos aos grupos parlamentares. Começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sónia dos Reis, que dispõe de 6 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de começar a minha intervenção saudando os representantes da ANIL, portanto, começando pela Dra. Maria Cândida Marramaque, o Dr. José de Oliveira Marques e o Dr. João Santiago. E também agradecer a clareza da apresentação e quero também saudar os deputados aqui presentes e os assessores. Portanto, agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD a apresentação da realidade do setor dos laticínios, nesta que é a Casa da Democracia e particularmente na Comissão de Agricultura e Pescas. Eu sou pessoalmente uma consumidora de leite e derivados, que são, de resto, alimentos fundamentais na dieta de milhões de pessoas, sendo inegável a importância do consumo de leite na sociedade, até porque integra, desde há várias décadas, a alimentação que é fornecida de forma gratuita às crianças em contexto escolar. Atualmente, o leite disponibilizado às crianças tem sofrido alterações no sentido de se adaptar aos condicionalismos de saúde com que se debatem. E, de facto, o setor do leite tem sido não só adaptado ao nível dos mais jovens na sua oferta, mas também tem respondido de forma inovadora aos novos paradigmas de consumo. É um setor de referência e é, de facto, inspirador. Os novos paradigmas de consumo e também a crescente preocupação pelo bem-estar animal são ilustrativos neste papel. É um setor em constante debate, como vimos, com, obviamente, preocupações que devem ser acauteladas e também, em termos de opinião pública, ultrapassando a questão sobre o impacto deste produto essencial, que é a presença obrigatória na dieta e no cabaz dos portugueses, somos constantemente confrontados com notícias, nomeadamente relativamente aos preços. Portanto, em dezembro de 2024, de acordo com os dados do Eurostat, Portugal apresentava-se como um dos países nos quais o preço do leite mais desceu. De acordo com a Aprolep, o mercado português é deficitário em leite e existe dificuldade de produzir e escoar, de produção e escoar o mesmo. Solicitamos, por isso, um esclarecimento desta situação, que, dado que pelas leis da oferta e da procura, caso exista um caso deficitário, o mesmo ocorrerá por falta de oferta. Sendo conhecedores da realidade do setor e dos padrões e tendências de consumo, na vossa opinião, que medidas consideram que deverão ser adotadas em nível nacional de modo a promover o consumo de leite e proteger os seus derivados, como ouvimos há pouco a questão do queijo, para tornar esta atividade interessante para novos produtores e, obviamente, também estar à altura daquilo que é a concorrência. A minha segunda pergunta vai no sentido de saber, devido à dispersão geográfica relativamente à produção, como caracteriza os produtores de leite e que tipo e qual o valor de investimento de um projeto de produção de leite e de transformação, em média. Como é assegurada uma agricultura circular numa exploração ou numa unidade de transformação de produtos lácteos? Quais as dificuldades com que se debatem, além das que referiu, relativamente aos licenciamentos? Outro tema atual tem que ver com a doença da língua azul. perguntar se houve algum efeito na produção, se verificaram alguma variação na produção ou, eventualmente, no próprio consumo de leite. De que forma as alterações climáticas afetam a produção e que medidas podem ser implementadas para mitigar os impactos das mesmas? Na vossa opinião, se já estão a ser implementadas ou o que é que ainda se pode fazer para, de facto, reduzir esse impacto? Há pouco vimos relativamente ao queijo, mas, de uma forma geral, quais são os principais mercados nacionais e internacionais? E, finalmente, saber se os associados da ANIL dispõem de uma carteira diversificada de clientes ou têm contratos previamente estabelecidos. É só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminada a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, passamos ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Sérgio Ávila, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a direção, Secretário-Geral da ANIL. A Assembleia da República, em 2019, produziu um relatório sobre o setor do leite. E a apresentação que hoje trazem faz um pouco uma evolução de alguns indicadores que já nesta altura se vinham a refletir. Eu gostaria de, abordando esse ponto de situação nas suas diversas componentes, reforçar, da parte da vossa intervenção, solicitar uma atualização dessa realidade. O primeiro facto que foi destaque aqui desta intervenção é que o setor da indústria de laticínios gera neste momento, de acordo com os dados que apresentaram no último ano, um valor acrescentado bruto de 12% do vosso volume de negócios. Ora bem, sendo o setor da indústria o setor intermédio entre o produtor e o consumidor final, importa reanalisar aquilo que é que esse relatório produzido pela Assembleia destacou na sua atualidade. Ao nível da produção e da produção da matéria-prima, o que se identificava na altura é que havia já uma estabilidade da estrutura produtiva, que era ao nível de já a primeira década deste século, representou uma reestruturação das explorações agrícolas, essencialmente reduzindo, aumentando o número de animais por exploração e reduzindo substancialmente as explorações com menos de 50 animais, mas ao mesmo tempo também atingiu-se a maximização da produção por vaca, que está nos cerca de 7.500 litros. Neste contexto, estando o setor da produção da matéria-prima estável, do ponto de vista de rentabilidade da sua produção, estando estável num nível de produção que penso que se mantém nos 1.800 milhões de litros de leite por ano, ou seja, é uma estabilidade que já vem desde há cerca de 10 anos, ou seja, a matéria-prima, a produção de matéria-prima é estável, a estrutura de operação dessa matéria-prima ao nível das explorações e da produção por vaca é estável. O que se denotava já na segunda metade da década passada e se reforça agora é uma alteração dos padrões de consumo. Este relatório de 2018 apontava que, no período de 2010-2017, havia 116 mil toneladas transferidas de leite para consumo para outros produtos lácteos. Os dados aqui referidos, nomeadamente para o queijo, o peso relativo do leite baixa 5 pontos percentuais nos últimos 5 anos, ou seja, reforça esta tendência. Também na altura, no período de 2010-2017, o consumo de leite tinha baixado em média 2% por ano e que também, não apresentaram esses dados, mas penso que essa tendência terá continuar a acontecer. E aqui coloca-se a questão essencial. E a questão essencial tem a ver com a correlação entre o preço à produção, o preço final do consumidor e o preço intermédio, e no fundo, com um valor acrescentado bruto de 12% sobre o volume de negócios, que é aquilo que apresentaram neste contexto. A minha primeira pergunta tem a ver com que margem, que valor acrescentado bruto há neste momento entre os três domínios. O valor acrescentado bruto entre o preço do produtor e o valor comprado que a fábrica adquire, o preço que a indústria vende aos distribuidores e o preço que os distribuidores colocam no consumidor final. Porque há aqui uma grande discrepância de cerca de 50 cêntimos entre o preço que o produtor recebe e o preço que o consumidor paga. Ou seja, o circuito entre o produtor de leite e o consumidor consome cerca de 2/3 do valor, Ou seja, multiplica sensivelmente por 3, mais ou menos, não é bem, mas é pouco, triplica. O consumidor paga 3 vezes mais que o produtor inicial recebe. E essas variabilidades, se tivermos, eu não sei, eu estou referido com base no estudo de 2019, o preço médio por litro de leite era 33, o preço de venda era 86 ao consumidor final.
Permitam ao senhor deputado intervir, por favor.
Os últimos dados que existem de 2023, o preço médio ao consumidor era 86 cêntimos. São os dados oficiais.
23.
Portanto, eu estou-me a referir à relação entre o valor de 33 cêntimos no relatório de 2017 e este dado de 86 cêntimos de 2023, 82 cêntimos de 2022, 87 cêntimos de 2024. Penso que é esses os valores que estamos...
Não, está a comparar preços, completamente a comparar preços de... Já. De 2016 ou
2017? Sim, mas não...
Senhor deputado Sérgio Ávila, por favor, dê-me só um instantinho. Peço-vos, por favor, que ouçam, o tempo, entretanto, está parado, que ouçam a intervenção do senhor deputado Sérgio Ávila até ao fim e depois terão a oportunidade de responder, por favor.
O que eu solicitava é que fizessem essa atualização entre as três componentes, ou seja, a diferença entre o preço do produtor e o preço do consumidor, há aqui um ganho ou um conjunto de custos que são imputados. E aqui, como é que está neste momento a distribuição em cada um dos setores? Porquê? Porque este relatório de 2019, estou a citar, referia que desde 2010 o preço ao produtor em Portugal era sempre inferior ao preço da média da União Europeia. De acordo com esse relatório, entre 2010 e 2018, esse diferencial de preço, e cito aqui, antes disse de cor, mas agora está aqui, em 2018 o preço em Portugal era 30,65 cêntimos, na média da União Europeia 33,98. E que neste período de 2010 a 2018, nove anos, este diferencial de preço fez com que os produtores portugueses tivessem menos 421,5 milhões de euros de receita do que se tivessem o preço médio da União Europeia. Esta é a questão do relatório e, portanto, o que solicitava é que nessa abordagem fizessem a atualização desta realidade para os dias de hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Terminada a intervenção da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Luísa Ariosa, dispõe 15 minutos.
Obrigada, Srs. Deputados, também bom dia a todos. E também gostava de agradecer aos elementos da ANIL que estão aqui representando, pois vieram a uma casa em que nós estamos aqui para servir os interesses dos portugueses e do país. Por isso agradecemos muito que tragam as vossas preocupações. Com os vossos indicadores aqui apresentados, vê-se a importância deste setor alimentar, com 600 mil empregos indiretos e 11% da indústria alimentar. Também percebemos e vemos todos os dias que esta indústria está bem adaptada, tem a questão da sustentabilidade e da inovação, que é uma questão muito importante. Gostaria de vos dizer também que vemos a vossa preocupação com o estudo dos interesses socioeconómicos do setor e esta dicotomia que existe entre produtores e empresas com grandes dimensões e pequenas dimensões e também com uns com maior desenvolvimento tecnológico do que outros. Também, além disso, tendo os vossos associados, certamente de norte a sul e também a ilhas, certamente as preocupações de cada um são muito diversificadas. Sendo o mercado livre e, por isso, permeável à importação de produtos de países da União Europeia, sabemos que Portugal, em matéria de leite, é dos poucos setores que é autossuficiente. Ou seja, importamos não por necessidade, mas sim por uma questão de mercado. E, por isso, vou-vos colocar uma série de questões. Tendo o país estas diferentes exportações, umas grandes e outras pequenas dimensões, umas mais avançadas e outras menos avançadas, perguntamos se existem apoios diferentes, tendo em conta as diferenças destas explorações, e se sim, que tipo de apoios diferenciados. Também se têm associados nos Açores, e já vimos que sim, quais as preocupações destes produtores, já que só pela sua insularidade existem preocupações diferentes destes produtores em relação ao continente. Também se existem exportações não apenas para a União Europeia, mas também para outros continentes, quais as dificuldades que deparam os produtores ao acesso dos mercados extracomunitários e que tipo de apoio poderá existir para fazer face a barreiras existentes. Também já falaram sobre o aparecimento das bebidas vegetais, que certamente afetaram a procura do leite, e puseram aí a questão da rotulagem, que nos pareceu muito importante e que será certamente um assunto a termos que o tratar aqui nesta casa. Também na questão da matéria de impostos, que poderá Portugal fazer para sermos mais competitivos neste setor, além da baixa do IVA, uma vez que vocês falaram nisso na vossa exposição inicial, na questão dos produtos lácteos, uma vez que esta indústria transformadora é que tem aumentado a mais-valia do leite. Das preocupações que elencaram na vossa exposição inicial, gostaria de saber se têm visto por parte do Governo, deste Governo, tentativas de resolução, se sim, quais foram, se não, quais são as mais prioritárias para vós, quais são as prioritárias para vós. E também, numa visão de futuro, o que é que prevê a vossa associação, quer de impactos negativos, quer de impactos positivos para o setor, e o que está a preparar para fazer face a essa previsão. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado João Paulo Graça.
Ainda resta tempo, se puder utilizar.
Sim, sim, senhor deputado, com certeza. É o tempo do grupo parlamentar que chega. Senhor deputado João Paulo Graça, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Dar as boas-vindas à entidade. Dizer realmente, como referiu aqui a minha colega, que isto é um dos setores da atividade a única ou das únicas em Portugal autossuficiente em matéria-prima. Acompanhámos realmente o que foi dito, proteger os produtos lácteos em relação aos produtos de origem vegetal, há que fazer uma separação e esclarecer bem o consumidor. Acompanhámos que seria mais justo realmente deixar estes produtos a 6% em vez dos 23%. Como é lógico, penso que todos vemos com bons olhos o aumento do consumo do queijo, mas gostava de deixar essa pergunta. O que é que acham, ou quais são as razões que se deve à diminuição ou ao menor consumo do leite? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, peço-lhe só que desligue o microfone, Sr. Deputado João Paulo Graça. Obrigada mais uma vez, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da ANIL, muito bem-vindos a esta comissão. Em termos daquilo que tem sido a percepção pública sobre os benefícios lacticínios, e gostaria de saber a vossa opinião, durante alguns anos criou-se uma ideia, aliás, recordo-me até que na pirâmide dos alimentos de Harvard a percentagem alocada aos lacticínios diminuiu substancialmente, criou-se aqui uma ideia, uma percepção de que os lacticínios eventualmente teriam mais vantagens do que vantagens do ponto de vista nutricional, e dizia-se até, o que me parece uma afirmação um pouco descabida, mas dizia-se até que nós éramos seres humanos únicos mamíferos que na maioridade continuariam a consumir leite. Parece-me descabido, no sentido em que também somos os únicos mamíferos que comem um bife com sal e pimenta e um copo de vinho, e nem é por isso que é necessariamente melhor ou pior. E esse ponto é importante porque esta percepção pública que se foi criando pode, de certa forma, explicar porque é que o consumo de lacticínios diminuiu. Houve aqui uma mudança cultural e era importante dar aqui um ângulo científico à questão e perceber, de facto, em que ponto estamos. Eu, enfim, ofício de anterior a ser deputado, sou professor universitário e, portanto, tive a curiosidade intelectual de ir pesquisar um bocadinho a literatura e perceber das meta-análises o que é que neste momento é o consenso. A verdade é que não há consenso. Obviamente que são parte interessada, mas ainda assim gostaríamos de saber qual é a posição, porque imagino que estejam por dentro do assunto, neste momento, do ponto de vista de comunidade científica, sobre os benefícios dos lacticínios. Porque se de facto se criou aqui um mito, e em muitas áreas há muitos mitos que importa derrubar, então talvez possamos começar por aí e alterar essa percepção pública de que o leite, enfim, poderá ter mais prejuízos do que propriamente benefícios. Depois, relativamente, segundo ponto, relativamente à questão do queijo português, que está em contraciclo com os lacticínios, o que é muito positivo, até porque eu próprio sou um amante de queijo. Parece-me, enfim, uma vez mais, uma percepção minha, gostaria de validar com vossas excelências, parece-me que o queijo que as submarcas que já têm alguma afirmação, nomeadamente o queijo da Serra, o queijo de Azeitão, são aqui um potencial, têm um potencial bastante elevado de internacionalização e de ajudar o setor dos laticínios, em particular dos queijos, a continuar a crescer. E até, imagino eu, pediria que confirmassem, com um VAB muito, muito superior, um valor acrescentado bruto muito superior ao do leite propriamente dito, porque é um produto transformado e, portanto, e tem marca, embora o leite também tenha, mas acaba por ter uma marca que o diferencia e isso eventualmente ajudará a contribuir para um VAB mais elevado, ou seja, é um setor onde fará sentido continuar a apostar, sobretudo numa perspectiva de aposta e investimento na marca e da marca para a internacionalização, porque no fundo é isso que os franceses e os italianos fazem, é apostar na marca e as pessoas no final do dia compram a marca e alocam uma grande parte do valor acrescentado bruto a essa marca. Portanto, a questão é essa, como é que, se esse poderá ser um caminho e nós, enquanto legisladores, o que é que poderemos ajudar para que a indústria dos laticínios continue a reforçar a sua posição e a aposta nos queijos de marca. Relativamente a um terceiro ponto e duas questões, relativamente às importações, eu imagino que sejam maioritariamente de Espanha, de leite, não são? Os laticínios de queijo. Porque ali no gráfico de barras, eu cheguei ligeiramente atrasado, achei que aquelas importações diriam respeito às importações de leite, mas seja como for dos países onde essas importações ocorrem, seja de queijo, seja de leite, imagino que isso poderá ter que ver com custos de contexto que sejam mais favoráveis dos locais de origem. Pelo menos no resto da agricultura importamos muito...
Senhor deputado, depois tem que terminar.
Sim, só dois segundos para terminar, para deixar as questões. Do ponto de vista da agricultura, importamos muito de Espanha e a minha questão é quais são os custos de contexto mais críticos que penalizam as cadeias de abastecimento e as cadeias de valor em Portugal em comparação com os nossos congéneres europeus e como é que nós, uma vez mais, do ponto de vista de legisladores, podemos ajudar a tornar essas cadeias de abastecimento mais eficientes. Era isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminada a intervenção, segue-se o parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar os senhores dirigentes da ANIL, até pelo trabalho que fazem e pelas preocupações que nos trazem, pelas contribuições que trazem também para esta reunião. Eu agora aproveitaria a oportunidade para pedir-vos desde já desculpa, porque após a minha intervenção terei de sair, porque tenho de ir para outra comissão que está reunida em simultâneo. Eu creio que, como questões prévias, para além da desnecessidade de declaração de interesses como consumidores de leite e de produtos lácteos, eu creio que seria útil colocar, digamos, como tópicos de reflexão os problemas que de facto, este setor sofre em consequência da liberalização do setor leiteiro. Como sabem, o PCP esteve contra o fim das cotas e, naturalmente, no plano nacional responsabiliza o PSD, o CDS e também o PS pela liberalização, pelas consequências que trouxe, e designadamente a destruição de milhares de explorações leiteiras em benefício de uma concentração que pode ter consequências negativas, designadamente em contextos sanitários mais adversos. Eu gostaria de salientar também que é bem verdade que Portugal é autossuficiente em termos de leite cru, não é? É leite cru. Mas há aqui problemas relativamente às dificuldades de transformação e de valorização do leite e dos respectivos produtos. E eu gostaria de começar por perguntar à ANIL, para além dos problemas que foram identificados na apresentação, quais são aqueles que identifica como mais, digamos, preocupantes. Eu gostaria também de colocar uma questão concreta, até aproveitando aqui a nota que foi dada relativamente à importação de queijos até a valores baixos. Ora, eu julgo saber que para produzir um quilograma de queijo de leite de vaca são necessários 10 litros. em média. Ora, tendo em conta os preços do leite, eu diria que para um quilograma de queijo, nós só em leite gastaríamos 5,50 euros. Isto é, ainda sem contar com os custos de produção e sem contar com os próprios rendimentos, o transporte, o armazenamento, a refrigeração e também as margens da revenda. Ora, a minha pergunta, e vou terminar, é muito simples. Como é que é possível que, tendo em conta estes preços, estes custos, encontrar queijo à venda a 5 ou 6 euros o quilograma? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Terminadas a ronda de intervenções dos grupos parlamentares, passávamos novamente a palavra à Nila, aos nossos convidados, que dispõem de 10 minutos. Sei que o tempo é sempre escasso. Pergunto quem é que vai... Será repartido? Eu peço-vos que cada vez que terminem, sinalizem por uma questão de registro, preciso depois anunciar o nome de quem continuará a intervir à mesa e, portanto, tem a palavra o Sr. Engenheiro João Santiago. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Ora, muito bom dia a todos e muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Bom, eu vou só responder aqui à principal questão que foi colocada aqui, que foi a diferença de preços entre a produção e o preço vendido de 2018 face a 2023. Pronto, nós em 2018, efetivamente, o preço que pagávamos em média ao produtor era os 33 cêntimos que aqui foram referidos. E o leite, na altura, em 2018, era vendido a 49 cêntimos, 50 e poucos cêntimos, ao público com 6% de IVA em cima. Isto dá uma média de 46, 48 cêntimos por litro de leite. Se fizermos as contas, está aqui 13 cêntimos de diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Sabendo que, já nesta altura, o custo de embalagem era 10 cêntimos, sobram 3 cêntimos para o transporte da exploração para as fábricas, das fábricas para o cliente. Isto para ficarmos a zeros, porque o custo por litro de leite para o transporte é 1 cêntimo e meio entre cada uma destas fases. Portanto, do produtor para a fábrica, da fábrica para o cliente, iam os 3 cêntimos. Ficamos a zeros. E eu pergunto, as nossas empresas e os supermercados precisam de ganhar dinheiro. Portanto, isto era a realidade em 2018. Se atravessássemos a fronteira, o mesmo produto dentro do pacote custava em média mais 30, 40 cêntimos. Portanto, aqui o problema estava numa situação que várias vezes foi debatida em sede própria, nomeadamente também convosco, que era as margens que eram aplicadas e o leite era utilizado como produto bandeira dentro dos supermercados para chamar clientes. Ninguém ganhava dinheiro, pelo contrário, todos perdíamos dinheiro na fileira do leite. Relativamente a 2023, neste momento o preço do leite pago ao produtor ronda os 49 cêntimos, média 49, 50, portanto, dependendo da qualidade de gordura, quantidade de gordura e de proteína, e está a ser vendido sem IVA, a uma média de 82, 81, 83 cêntimos, marcas próprias e os outros. Pronto. A margem é efetivamente diferente. O que aconteceu é que o produtor está a receber mais e a ganhar dinheiro. As fábricas, felizmente, também conseguem ter uma margem que antigamente não tinham, tinham uma margem negativa, e os supermercados também ganham dinheiro. Portanto, esta é a realidade relativamente aos preços do leite de 2018 para agora. Portanto, houve uma evolução positiva e acreditamos que esta diferença de 30 e tal cêntimos por litro de leite, que não é significativa para a família absolutamente nenhuma, mas é muito relevante na nossa estrutura de custos, quer dos produtores, quer da indústria, quer dos próprios supermercados. Agora só aflorando ali, já cá não está o Sr. Deputado Alfredo Maia, mas efetivamente aquilo que o Sr. Deputado disse é correto, portanto, nós precisamos de 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo, isto só o preço do leite, portanto são 5 euros e qualquer coisa só para queijo. Depois tem o transporte, tem a mão de obra, que é muitíssima, pronto. E efetivamente há queijo por vezes à venda a 5 euros e tal, isto é, pronto, são ações que se fazem, são produtores em grande estado de aflição que levam a todas estas situações. Esta era a questão que eu queria colocar, foi uma questão colocada pela maior parte dos partidos. Agora passo aqui à senhora.
Muito obrigada. Agora, senhora diretora-geral, sim. Maria Cândida.
Então, eu iria começar, se calhar, aqui um bocadinho olhando para aquilo que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal nos veio perguntar e falando sobre os benefícios de leite, tentando agrupar aqui todas as questões. Ou seja, o setor efetivamente durante muitos anos viveu sobre um ataque muito cerrado às propriedades benéficas do leite. Viveu, se calhar, nessa altura, deveria ter comunicado mais em todo o mundo, digamos assim, porque são reconhecidas as propriedades do leite, e são reconhecidas em termos nutricionais, e hoje em dia nós olhamos, e nós não comemos só elementos separados, ou seja, eu não como só a gordura, não como o colesterol do leite, não como só a gordura do leite, eu como o alimento. E temos que falar de um alimento e temos que olhar para a estrutura do alimento. E aquilo que nós consideramos hoje, e cada vez mais se fala em termos científicos do que é a matriz do leite e dos produtos lácteos, ou seja, a matriz do leite é diferente da matriz do queijo, é diferente da matriz do iogurte e, obviamente, diferente da matriz da manteiga. Quando nós estamos a falar de matriz, estamos a incorporar saúde. Ou seja, eu estou a falar de um alimento que, quando como, eu não estou só a comer a gordura do alimento. Por isso, hoje em dia, há cada vez mais estudos científicos que provam que, por exemplo, os produtos lácteos têm um efeito determinante no combate à obesidade, têm um efeito determinante em determinados tipos de cancro, por isso essa evidência científica tem que ser passada cá para fora. Esta abordagem, e é uma das coisas que nós estamos a fazer, ao que é a matriz dos produtos lácteos, tem que ser passada cá para fora, tem que ser trazida para as universidades, tem que ser trazida aqui ao Parlamento, tem que ser trazida à comunidade médica e à comunidade dos nutricionistas, porque são efetivamente quem hoje em dia trabalha essa área mais perto do consumidor quando se trata de saúde. Hoje em dia, se calhar ainda ouvimos alguns médicos dizer e alguns nutricionistas dizer que toma leite, tomo, então tem que tirar o leite da sua dieta. Porquê? Porque se calhar é intolerante à lactose. E se calhar, hoje em dia, nós temos muitos produtos que não têm lactose e se calhar temos que começar a trabalhar por aí também. Relativamente ao, por exemplo, à baixa do consumo de produtos lácteos que isto também gerou, nós também temos que olhar para outras coisas. Nós temos que olhar, por exemplo, aqui foi também aflorado o leite nas escolas. Hoje em dia nós vemos um ataque muito grande ao que é o leite com chocolate nas escolas e os miúdos hoje em dia não tomam leite com chocolate nas escolas e se calhar tinham que tomar leite com chocolate nas escolas porque a formulação do leite com chocolate nas escolas não é igual à formulação do leite comercial com chocolate. Por isso, nós temos um leite adaptado com muito menos teor de açúcar e com menos teor de cacau. Ou seja, estamos a dar um gosto ao leite, porque muitos miúdos não tomam leite porque não gostam do sabor. Mas, se tiverem esta nuance, vão tomar o leite. Ou seja, se calhar, em termos de políticas nacionais, tem que ser passado para as escolas que, embora não haja uma proibição, há uma recomendação por parte da saúde. E esta recomendação, se calhar, tem que deixar de existir, porque não é por mais 20 quilocalorias que isto significa numa toma que se vai perder todo o benefício nutricional que o leite traz para as crianças que estão em idade escolar. Depois, pronto, esse é um dos aspectos que se pode trabalhar aqui para combater aquilo o que é, digamos assim, a passagem ou a diminuição do consumo de leite. Ou seja, nós vimos de ataques muito sérios que atrapalharam efetivamente essa parte, mas também temos esta parte que podemos trabalhar. E aqui se calhar também deixava um repto, que é nós temos o leite escolar aberto às escolas públicas. Mas, por exemplo, quando hoje em dia existem menos alunos, porque temos menos alunos em termos escolares, se calhar também poderíamos abrir isto às IPSS. Ou seja, há uma quantidade de alunos que está no pré-escolar e no ensino básico e que poderia ser contemplado com a toma de leite, porque também são famílias muitas das vezes carenciadas que têm os alunos nessas, e poderíamos estender o programa do leite escolar e a oferta de leite a estas instituições. A ANIL todos os anos faz uma campanha junto de todas as escolas no que é o Dia Mundial do Leite Escolar, porque é a última quarta-feira do mês de setembro, e as IPSS colocam-nos muitas vezes essa questão. Não são contempladas com o leite escolar. E acho que aí poderíamos abrir o leque e fazer passar esta... Ou seja, estamos a levar nutrição a muitos miúdos. Depois, tentando aqui, com o tempo que nos resta, apesar de ser muito pouco... Mais preocupações que... Eu acho que nós deixamos aqui bem explanado aquilo que é a proteção dos termos lácteos, ou seja, nós fazemos esse trabalho e temos que fazer um trabalho muito grande, mas precisamos também da ajuda das autoridades. Ou seja, nós podemos fazer um trabalho junto de algumas empresas que utilizam indevidamente os termos lácteos, mas precisamos efetivamente que as autoridades fiscalizem, que as autoridades ajudem a cumprir melhor esta determinação, que é uma determinação comunitária. Por isso, nós precisamos de mais fiscalização por parte da ASAI e de intervenção por parte da ASAI e, se calhar, também de mais atuação por parte da DGAV, que é quem também tem esta valência dentro de portas. Pronto, não sei, eu acho que há aqui muitas questões, mas acho que ultrapassamos já o tempo, não sei...
Eu costumo tentar, quando estão para acabar uma frase, dar mais uns segundos, embora a agenda esteja muito pesada, mas para terminar o raciocínio.
Pronto, eu não sei, eu acho que estas questões que nós trouxemos, para não sermos muito latos, nós temos várias questões, mas deixávamos estas principalmente, olhar para as crianças e olhar para a alimentação e a nutrição das crianças, olhar para as IPSS e alargar, ou seja, e depois também... Pronto, efetivamente esta necessidade que temos de fiscalização junto dos produtos que são concorrentes.
Obrigada. O tempo de facto está esgotadíssimo. Eu sei que é sempre muito curto, mas o trabalho é muito intenso. Eu peço-vos que nos deixem por escrito. Neste caso, por muita pena, mas a seguir vamos ter mais uma audição. Noutra altura, com certeza, recebemos e agradecer os meus. Mas eu, de facto, não...
É que o nosso país já é onde se paga.
Por favor, mande por escrito. Não temos mesmo tempo. Peço desculpa. Mande por escrito. Muito obrigada. Vamos agora fazer um pequeno... Vamos agradecer e peço-vos uns minutos, porque uns 5 minutos, para que se criem as condições técnicas para a videoconferência. Foi-me solicitado pelos serviços, portanto, senhoras e senhores deputados, teremos uns 5 minutos de intervalo. Está bom, 5 minutos?